Esse é o videocast da Bonita de Pele, eu sou a Jana Rosa e a minha convidada eu até vou ter que ler tudo que ela faz, porque ela é apresentadora, ela é empresária, ela é influenciadora, ela é gordoativista, ela é consultora de diversidade, ela é podcaster, ela é youtuber, ela é palestrante e ela é sagitariana. Ah, peraí, esqueci, ela nasceu pra brilhar também. Ela é Bielo Pereira! E
hello!
Aí? Hello, Bielo!
Tudo bem?
Tudo bem?
Ai, tô muito feliz de estar aqui, socorro. Adorei, eu adoro quando vão me apresentar, que aí fala esse monte de coisa, eu falo, gente, mas será que sou eu mesma? No final, é, né?
É
isso
sim.
Aí, vou fazer o quê? Socorro.
E você é tudo isso mesmo?
Diz que sim.
Diz que sim.
Eu entrego. Às vezes tô meio doida, às vezes também sou meio maluquinha, mas… Tô entregando.
E hoje a gente vai saber tudo. E esse episódio é apresentado por Quem Disse Berenice, que é a marca das indisciplinadas e nasceu questionando padrões e abraçando a diversidade. E que preza pela nossa liberdade em todos os momentos, principalmente quando o assunto é beleza. Porque ela sabe que não é todo dia que as coisas ficam do jeito que a gente queria e tá tudo bem. Então tá bom. Bielo, me conte tudo. Como que você faz tudo isso? Que horas? Eu quero saber tudo da sua vida.
Olha, nem eu sei direito como é que eu faço tudo isso, mas dá certo. É um pouquinho de cada coisa, cada coisa no seu momento. E eu faço tudo isso tendo muito momento pra descansar, viu? Porque,
ah, é?
Olha, porque tem gente que faz esse monte de coisa, ainda dá 500 mil rolês, não fica em casa, não faz nada. Eu falo, não, gente, não dá. Quando eu posso descansar, tanto que de final de semana, as minhas amigas, elas reclamam comigo, porque toda vez que eu vou sair, hoje eu tô aqui, eu sei que eu tô belíssima, socorro, obrigada, já devem ter comentado.
Querida, tá de pedra. Pra quem tá assistindo a gente em vídeo, porque também dá pra só ouvir o áudio, mas assistam em vídeo, porque temos pedrarias na make.
Sim, tá uma coisinha básica.
Um pontinho de luz.
E aí eu vou sair, elas falam, ai, vamos num restaurante, vamos alguma coisa? Eu vou como? Água e sabão, skincare, tranquilíssimo, e não importa se é de dia, se é de noite, não faço um baby hair, não faço nada. Falo, gente, pelo amor de Deus, toda vez que eu vou sair, que eu vou trabalhar, que eu vou fazer alguma coisa, eu já tô maquiadíssima. Eu não vou me maquiar. Falo, ai, passa um corretivo, gente, pra quê? Depois eu vou voltar, maluca, e tem que tirar. Eu falo, eu não. Vou tranquilíssima, skincare tá em dia, vai que vai. E… Porque trabalhando é isso, tem que estar toda hora correndo atrás e fazendo alguma coisa. E é tudo muito sob demanda, né?
Uhum.
Então, consigo viver o mínimo que dá, mas dá tudo certo.
Ah, mas então é legal, porque daí você tem essa persona quando você tá na frente das câmeras, que é super montada. Mas é bom também se dar esse luxo, né, de falar, não, gente, agora eu quero ficar… O skincare tá ótimo, eu quero mostrar pra vocês quem eu sou, querida.
Exatamente, né? Exatamente. E eu não tenho problema de aparecer assim nos stories, tô bem tranquila. É que se bem que ultimamente eu nem faço, né. Quando eu tô em casa, eu fico com o celular assim, ó, paradinho. Se eu vou assistir um programa de TV, eu sou aquela pessoa que… Deixo o celular virado pra baixo, do jeitinho que ele tá aqui, viradinho pra baixo. E fico de boas. Às vezes eu fico 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, sem olhar o celular. Só assistindo, de boas, ou conversando. Quando eu vou pro bar, nem precisa brigar comigo. Pra deixar o celular quieto. Que ele fica quietinho, fica lá na dele.
Então você, como uma boa sagitariana, vive a vida.
Exatamente.
Se entrega.
Exatamente, eu me entrego. Às vezes parece que eu vivo mais do que eu tô vivendo, né? Porque nas redes, né? Nas redes. Uma coisa que eu aprendi com uma amiga minha, não vou nem falar o nome dela, Giovanna Eleodoro. Às vezes fazia os stories. Que isso, não é só ela que faz, né? Muita gente faz. Mas eu não tinha esse hábito. Sabe quando às vezes tá aquele dia que você tá muito corrida? Então você faz os stories, você não posta. E aí você posta num outro dia. Parece que a sua vida naquele dia foi aquilo. E você tá em casa, tranquila. E postando as coisas como se você tivesse feito tudo naquele dia. Agora que eu aprendi isso também… Nossa, tranquilíssima. Às vezes gravo tudo naquele dia, 3 semanas depois. Falo, ah, hoje não tenho nada pra postar. Vamos viver, vamos reviver o dia de 2 semanas atrás.
Então você é super organizada.
Sim, sim, sou bem organizada. Super, eu já acho um pouco too much, né. Já não sou a Boca Rosa que faz, né, aquele
dia,
telão,
né?
Bom dia. Aqui tem que dar bom dia, boa tarde, vai falar disso. Não é tão assim, mas eu sou bem organizada para as coisas acontecerem, para elas saírem. Exatamente para eu poder ter esses momentos de desopilar. Porque se não tiver, você não para. Você vai indo, trabalhando, pega um trabalho aqui, pega uma palestra aqui. Aí pega um job aqui. Pega uma publi e vai. E aí vai indo. Quando você vê, tem dia que você não consegue respirar. Você já acorda trabalhando, vai dormir trabalhando. E aí você dorme pensando no que você fez nesse dia, pensando no que você vai fazer no dia seguinte. Quando você vê, você não descansou. Aí você fica 4, 5 dias direto e não tem nenhum momento pra você descansar. E aí quando você vai descansar, você na verdade tem que ficar pensando num monte de outras coisas pra fazer. Claro, tem períodos que são ótimos, que isso acontece. Mas hoje eu já trabalho de um jeito pra… Faz parte do trabalho não trabalhar.
Ótimo. E você sempre foi assim? Como que foi quando você começou a fazer conteúdo na internet? Me conta a sua história.
Olha, eu comecei a fazer conteúdo na internet por causa do meu corpo. Né? Recentemente eu fiz uma matéria pra Glamour, que eu até falei um pouco sobre isso. Que é… Antes, eu sempre fui uma pessoa gorda maior, sempre fui preta e sempre fui LGBT. E eu sempre fui muito de boas, assim, essa pessoa que às vezes as pessoas conhecem quando você pergunta na escola, assim. Ai, eu sempre adorava fazer essa pergunta. Como vocês achavam que eu era depois que eu já conheci as pessoas há um tempo? Como vocês achavam que eu seria quando vocês me conheceram? E qual foi a surpresa? Sei lá, 95% das respostas eram: ai, a gente achava que você ia ser quietinha, ia ser uma pessoa retraída, que não sei o quê. E eu não entendia muito bem essa resposta, porque eu sempre fui outgoing, vou falar com todo mundo. Você é a rainha, eu sempre era muito a abelha rainha dos meus grupos de amizades. Então sabia comandar uma sala como ninguém, era uma delícia, era uma loucura, era uma loucura. E aí, eu sempre fui muito de boas, assim, com as coisas da vida. Mas eu não entendia por que as pessoas tinham essa visão de mim. Aí, até que teve um momento, assim, na minha vida, que eu parei, né? Meu primeiro coração partido, claro, né?
Amo! Como é um coração partido de sagitariano? Em quantos dias supera?
Olha, eu acho que eu demorei, porque eu demorei quase 6 meses. Porque veio um combo junto, que foi o combo de eu entender… Porque assim… Exatamente por ser uma pessoa que conseguia estar com as pessoas, fazer o que eu queria quando eu queria. Foi muito estranho estar sentindo algo por alguém. E essa pessoa… Como assim essa pessoa tem a audácia de não estar sentindo por mim a mesma coisa que eu estou dando pra ela, um presente de estar sentindo por ela? O que que tá acontecendo? E aí, eu comecei a me ver socialmente, a entender que não era porque eu me via super bem, tava tudo certo, que as outras pessoas me viam assim. E aí, nesse tempo, foi quando eu comecei a viver esse processo. Foi a primeira vez que eu comecei a meio que levar em consideração a opinião de outra pessoa.
Uhum.
E aí, eu comecei a entender a sociedade. Depois disso, eu falei, querida, acorda! Não é assim, a gente viveu a vida até agora sendo quem a gente era, indo pra balada, dançando horrores, fazendo o que a gente queria. E o que que a gente quer fazer, né? O que que me faz feliz? Né, que foi uma pergunta que minha mãe me fez. E aí, eu não sabia responder. E quando eu descobri a resposta dela, eu falei… Na verdade, eu gosto de gente. Eu gosto de aparecer. Eu gosto de falar com as pessoas. Eu gosto de mídia. Acho que eu quero ser famosa. Adoro, adoro. E aí, eu lembro que eu peguei e falei com uma amiga minha. Ela trabalhava com um ex na época, isso lá em 2017. Aí, eu falei, amiga, me ajuda. O que que eu posso fazer? Daí, a gente falou, não, é internet. Vamos começar a trabalhar com internet. Você tem que achar um nicho e tudo mais. Daí, eu fui procurar um nicho.
Uhum.
Falei, tá. Fui procurar nichos de pauta antirracista. E eu falava, gente, não, já sofri muito racismo, mas por que que isso não tá conversando comigo?
Uhum.
Fui procurar nicho de pautas anti-LGBT, anti-LGBTfobia. Fui atrás, nada, não batia. No meio, um tá procurando esses nichos e essas coisas, porque as primeiras blogueiras que eu fui ver na vida eram blogueiras de cabelo.
Uhum.
Foi quando eu comecei a deixar o cabelo crescer. E antes eu não seguia nenhum outro tipo de blogueira. Mas eu não me sentia, tipo, ai, uma referência. Eu tava realmente aprendendo com aqueles conteúdos. E aí, do nada, caiu no meu colo um vídeo falando sobre body positive. Falando sobre pauta antigordofobia. Eu falei, agora faz sentido. Por que que eu, quando vejo pautas antirracistas, anti-LGBTfobia, elas não falam tanto comigo? Porque antes de uma pessoa ser LGBTfóbica e ser racista comigo, ela é gordofóbica. Daí eu falei, gente, eu acho que aqui tem um mercado. Não que as outras pessoas, não que as outras causas não façam sentido pra mim. Mas eu tenho que também cruzá-las, porque na verdade eu sou um combo disso. E daí eu falei, bom, vou começar a trabalhar com a internet e vou falar sobre isso. E principalmente, vou tentar ensinar, vivendo, como é que é você ser uma pessoa que tenha qualquer um desses marcadores e tá tudo bem. Porque até então, até aquele momento da minha vida, eu sempre vivi super bem. Eu já tinha entendido… Tanto quando eu decidi trabalhar com internet, eu lembrei de uma menina que me encontrou. Eu conto essa história várias vezes pra ver se um dia essa menina aparece em algum lugar. Que eu acho tudo. Porque em 2016, teve o aniversário de São Paulo, 25 de janeiro. Nunca, não tinha pensado em trabalhar com internet, nada. E eu lembro que tinha um show da MC Carol de Niterói. Aí eu fui lá no show, num bar aqui em Pinheiro, no Secreto. Era tudo. Eu adorava ir lá. E daí…
Amo, bar Secreto, saudades.
saudades. Você conhece o Secreto? Ah, então. Que a gente ia lá pra pegar gringo, aí ficava todo mundo falando inglês. Aí chegava no dia seguinte, todo mundo era brasileiro. Tava só um achando que tava enganando o outro. Era uma loucura, mas me acha apareciam uns gringos lá. Mas eu amava ir no Secreto. Pra mim, assim, um caos, era Zona Leste. Chegava bem, entrava bêbada. Saía na hora que o metrô abria, um caos. Mas era tudo, eu amava. Eu tava lá dançando, muito patricinha, bem garota, bum, 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 bum. E aí, uma menina chegou pra mim e falou, ai, posso te dar um abraço? Falei, claro, minha velha, vamos lá. Aí, ela me deu um abraço. Aí, ela não me soltava, assim. Daí, eu já fiquei, eita… Então tá bom. Aí ela me soltou assim, daí ela falou, meu, isso foi em 2016. Aí ela, meu, tô muito feliz de estar te vendo aqui hoje, porque há um ano atrás, há mais ou menos um ano atrás, eu te vi atravessando a rua na Augusta com seus amigos, e você tava tão feliz e tão bem, eu queria ir até você, eu tava meio triste, que não sei o quê. Na época que ela falou comigo, eu não tinha reparado, mas ela era uma menina gorda. E aí ela falou, eu vi você, porque na hora, ela, tipo, aí eu vi você atravessando a rua, gostei muito de você, só que aí o farol fechou, não consegui ir atrás de você, e agora eu tô muito feliz de te ver aqui, por isso que eu quis te dar esse abraço. Aí eu só... Obrigada, eu vou ali.
Né? Na
achei
hora,
super
achou
esquisito.
Estranho.
Exato, eu falei, meu Deus do céu. O que, que essa menina falando que me viu um ano atrás, que não sei o quê. E aí, quando eu comecei a trabalhar com internet, eu lembrei disso. Eu comecei a cruzar essas informações. Muito provavelmente, pra ela, era porque era isso. Ela era uma menina gorda que tava com amigos padrão, que era uma coisa que eu fazia sempre. Eu andava com muitas pessoas que não necessariamente tinham marcadores sociais iguais aos meus. Mas não, isso não me abalava, eu... Não era uma coisa que eu deixava me afetar. Era, eu sempre vivia, dançava, tava tranquila, tava de boas, tava feliz. Se eu saía, era pra me divertir. E fazia as coisas que eu queria fazer e que eu tinha vontade, que eu sabia que eu tinha direito pra fazer. Mas realmente, olhando os ambientes, você não via, tipo, no secreto mesmo. Você não via pessoas gordas. Uhum. Você não via pessoas que eram muito fora do padrão ali naquele lugar. Então, eu não entendi o poder que eu já tinha antes mesmo, a influência que eu já exercia, antes mesmo de pensar, vou influenciar pessoas a estarem bem consigo mesmas. E aí, foi uma confirmação, sabe? Quando eu pensei em trabalhar com internet, lembrei dessa história, falei, poxa, porque aí eu fui trabalhar com internet mais de um ano depois, quase dois anos depois, e lembrei dessa menina. Aí eu falei, é isso, sabe? Vai fazer sentido. Porque até, realmente, até hoje na minha vida eu vivi bem. Então foi quando eu senti isso, que é uma coisa que a maioria das pessoas tem meus marcadores, sentem, falar, cara, tem gente que vive assim a vida inteira.
Uhum.
Inteira, é um absurdo, não dá. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com a internet e já comecei a trabalhar com interseccionalidade desde 2018. Porque uma coisa que também eu sinto que aconteceu muito foi os meus marcadores, quando sendo uma pessoa LGBT, não era o meu marcador principal naquele momento, porque eu só fui me reconhecer como uma pessoa trans, entendendo que o meu corpo era um corpo gordo na sociedade, que ele era marginalizado. Quando eu libertei isso, que eu entendi que eu era uma pessoa trans. Mas até então, não tava tão forte. E sendo uma pessoa preta, pessoas pretas que têm um espaço de fala maior na causa preta costumam ser as pessoas pretas que estão mais dentro de um corpo padrão, mesmo sendo uma pessoa preta. E aí, quando eu paro pra pensar na causa gorda, hoje em dia, se você pensar em pessoas que você conhece que falam sobre a pauta gorda, a maioria das que podem vir primeiramente na sua cabeça são pessoas brancas. Uhum. É uma causa branca. Mesmo uma pessoa gorda podendo ser de qualquer etnia, isso acontecer, podendo acontecer ou serem corpos que já nasceram e que são assim, sendo de qualquer etnia. Mas é uma causa com a imagem branca, com a estética branca. Então, eu conseguia chegar em caminhos, em lugares, para poder ter um conhecimento e poder trabalhar a minha fala antirracista e poder trabalhar a minha fala anti-LGBTfóbica, porque eu tava dentro de uma causa hétera e branca, que era a causa gorda. E aí, assim, eu já tinha que interseccionar. Porque eu já sabia que o espaço que me desse para eu poder falar sobre isso, eu não posso deixar de falar que eu sou uma pessoa LGBT e que eu vou sofrer mais por causa disso. Eu não posso deixar de falar que eu sou uma pessoa preta e que eu vou sofrer por causa disso. Hoje é ex-periférica, mas também sempre mencionando isso. Trabalhar que as pessoas que estão na periferia vão sofrer mais por causa disso. E eu já entendia que se falava muito disso. A gente foi começar a falar de interseccionalidade pro grande público lá em 2020 só, né? Porque, infelizmente, pelo que aconteceu com George Floyd, e eu lembro que em junho, como foi em junho, as pessoas ficavam, não, mas esse mês é mês da gente falar de gay. Vamos falar de gay esse mês. Como assim a gente tá falando de pauta antirracista? Tem novembro pra elas. Como é que a gente não vai falar isso? Aí eu falei, gente, se eu falar pra vocês que a pessoa preta, ela é preta de 1 de janeiro até o outro, até 31 de dezembro, vocês não acreditam. É tipo, não é um mês. E a mesma coisa pra pessoa LGBT, ela é LGBT o ano inteiro. Não tem essa de, ai, tem esse período que você pode falar sobre esse assunto, esse que você vai falar sobre outro. Não, você tem que falar sobre tudo, tem que se interseccionar tudo. Porque até mesmo dentro dos próprios grupos, se a gente não fala sobre isso, o que que acontece? Dentro da pauta feminista, se a gente não vai falar do feminismo preto, se a gente não vai falar do feminismo lésbico, como é que vai ficar?
Eu quero saber uma coisa, porque eu tô vendo você, assim, uma pessoa totalmente estratégica também. Quando você decidiu ir pra internet, você já tinha consciência de tudo isso? Você já olhou e falou, cara, tem todos esses nichos aqui, eu já consigo entrar aqui, eu queria saber isso. Queria saber o que você fazia antes, nesse momento, E que vídeo é esse que te impactou tanto? Quem foi essa pessoa que te impactou?
Então, vou de trás pra frente. Tá. Quem me impactou muito foi a Alexandra Gurgel, Caio Revella e a Beta Boechat. Que na época, eles… Hoje, por uma ironia da vida, hoje eles, os três moram juntos de novo. Uhum. Na época, eles moravam juntos. E aí, eles tinham um movimento corpo… Eles estavam começando com o movimento corpo livre. E aí, eles tinham… A casa, né, deles tinha um perfil que era pra casa. E aí, eles falavam sobre isso. E aí, era um vídeo já deles falando sobre gordofobia. Veio um vídeo da Xanda.
Ah, falando da Alexandrismo.
Da Alexandrismo. Ah. Isso. E aí veio um vídeo dela que foi aí quando eu entendi. Porque nesse momento, e sim, foi estratégico, né? Eu já tinha conversado com essa minha amiga, a gente falou: vamos pra internet, temos que achar um nicho. E eu lembro que eu lembro de eu falando pra ela, ela tava viajando e ela tava na Irlanda. E ela falando: não, porque as pessoas acreditam. Eu falava: amiga, é tudo mentira esse povo da internet. Ninguém deve acreditar em nada do que fala. Deve ser só pra ganhar dinheiro. E ela falava: não. As pessoas realmente falam coisas que fazem sentido. E aí, por isso que quando eu encontrei a pauta anti-gordofobia, foi o que falei: ah, olha, faz sentido. Porque realmente é uma coisa que eu realmente vou falar com conhecimento, com propriedade. E a partir daí, foi isso que criou essa teia que fez todas as outras pautas fazerem sentido. Foi aí que eu entendi como funcionava o racismo para uma pessoa gorda. Como é que funcionava a LGBTfobia para uma pessoa gorda. E por aí foi, entendeu? Tudo sempre foi muito estratégico, porque eu já entendia como um negócio desde o início. Eu sabia que a minha fala, que a minha voz… poderia ser um negócio. Eu lembro que eu assisti a Mad Men. Nossa, é verdade, isso eu nunca falei em nenhum outro lugar. Eu assisti a Mad Men. E aí, na segunda temporada… Porque Mad Men, né, ele é podre.
Podre.
Mas tem várias técnicas e falas e conceitos de marketing que eu acabei aprendendo lá. E é uma coisa que sempre me interessou muito. E aí, eu lembro que tem um episódio que é na segunda temporada que ele tá jantando com uma mulher, que ela é de marketing da Europa. Né? Ela é do mesmo nível que ele, e você vê que ele tá… menosprezando as coisas que ela fala. Daí eu lembro que ela fala: aqui é América, você acha uma coisa que você é bom em fazer e você cobra por ela. E aí eu lembro que quando eu pensei nisso, eu falei: sim, eu vou falar por uma causa, sobre uma causa que eu acredito, que eu sei que é verdadeira, que me tangencia e eu sei que eu falo bem. Qual que é o problema? Não é soberba, não é eu ser uma pessoa escrota falando: nossa, eu sei que eu faço isso muito bem. Não, se eu sei que eu faço isso bem, por que que eu não vou cobrar por isso? Por que que eu não vou fazer de uma maneira que isso vai ser monetizado? Porque eu sei que eu consigo passar uma mensagem difícil de uma maneira mais fácil, e principalmente para pessoas que não querem ouvir essa mensagem. E que mesmo sem querer, elas vão ouvir essa mensagem. Se eu sei que eu tenho essa habilidade, por que não cobrar por ela?
E aí, você começou a fazer o conteúdo… Não, desculpa, fala.
Porque eu ia responder uma das perguntas que você tinha feito, que era o que eu fazia antes.
Uhum.
Que eu fiz lazer e turismo. Eu fiz faculdade de lazer e turismo e eu trabalhava em agência de turismo antes. Aí eu era gerente de uma… Na época que eu comecei mesmo, eu ainda não era gerente, trabalhava no operacional. Mas aí, quando eu parei de trabalhar, que foi em 2019, eu era gerente numa agência de intercâmbio. Que aí foi a hora que eu falei: bom, agora, se der certo a internet… Ainda não tava dando 100% certo. Mas eu falei: se der certo, agora eu tenho pessoas que vão depender de mim.
Uhum.
Não vai dar pra eu virar amanhã e falar: Monas, beijo, linha… paz, vou embora. Aí eu larguei, fiquei ainda uns 6 meses com a ajuda da minha mãe. Aí veio a pandemia, veio os primeiros vídeos que estouraram. E aí, o resto, estou aqui.
Incrível. E como que foi o impacto na vida das pessoas quando você começou a fazer seus conteúdos? Você já veio assim, com todas essas pautas, o nicho que você sabia. E aí, quando que você percebeu que você estava fazendo uma coisa que estava realmente impactando?
Olha, tem isso no micro e no macro. No micro que eu falo, é dentro do meu nicho gordo. Eu lembro que a primeira coisa que me impactou foi entender que, apesar de eu estar falando pautas de gordoativismo, eu acabava falando muito mais com pessoas que tinham pressão estética. Pessoas que eu olhava e falava: Mona, você é padrão.
Uhum.
Do que até mesmo com a galera gorda. Porque eu lembro que uma vez, né, eles tinham uma marca, né, a Toda Grandona. E aí, eu lembro que uma vez eu fui trabalhar no stand pra eles, e eles tinham cropped. Aí eu fui de cropped, né, muito Patrícia, muito gata garota. Sempre muito de boas, tirei minhas fotinhas, postei lá no Instagram. E eu lembro que eu recebi várias mensagens, tipo, e postando minhas fotos de biquíni. Tranquila, tranquila, eu realmente não tenho problema com o meu corpo. E aí, eu recebia várias mensagens de pessoas que eu olhava. E eu falava: você é muito padrão. Falando: Bielo, é a primeira vez na minha vida, sei lá, tenho 25 anos, 26 anos. A primeira vez na minha vida que eu usei biquíni foi depois que eu vi uma foto sua usando biquíni. É a primeira vez que eu tive coragem de usar um cropped. Foi agora, porque eu vi você usando um cropped. E eu fiquei assim: gente, tipo, meu braço, meu trabalho… Ainda mais nessa época que tava muito nichado, foi pra lugares onde eu não imaginava, assim. Foi muito grande, sabe? Começou a ser muito maior. E aí, depois da pandemia… que meus vídeos começaram a chegar em mais lugares, eu comecei a reparar, porque aí nessa época eu tinha meu nicho gordo ali que me seguia, então pessoas que tinham qualquer relação com isso. Aí eu tive um vídeo falando sobre pauta antirracista. Esse vídeo, que foi o sobre o privilégio branco, ele chegou em tantos lugares que aí eu comecei a ver a média do meu público. Antes eu tinha pessoas que eram muito parecidas comigo. Hoje, as pessoas que me seguem, em sua maioria, são pessoas que se parecem com você. São mulheres brancas, cis, que querem aprender. Pessoas que querem aprender, que querem entender, que estão interessadas. E eu sinto que isso é fazer diferença. Uhum. Porque eu gosto de conversar com a minha comunidade. Então, eu gosto de estar ali dentro, conversar. Mas às vezes, se a gente fala só para a nossa comunidade, com a nossa comunidade, aquelas ideias, as nossas dores, elas não se expandem. A gente, às vezes, acaba não fazendo uma real diferença, tanto quanto a gente poderia ou gostaria de fazer. Quando a gente sai da nossa comunidade, consegue falar com outras pessoas, é aí que a mudança começa a acontecer. Porque as outras pessoas começam a entender que elas fazem parte, elas começam a entender o que elas podem fazer para que todo mundo esteja junto e que o mundo seja mais igualitário. Porque, é claro, né, a gente não vai ser hipócrita. As pessoas sabem que o preconceito existe, mas algumas delas têm esse direito consuetudinário, por assim dizer, de não saber o que fazer. Então eu tô dando ferramentas para que vocês saibam o que fazer.
E isso foi natural? Tipo, você estourou essa bolha, aconteceu pelo sucesso, ou também foi estratégico e continua sendo estratégico?
Eu sinto que foi um mix dos dois. Eu sempre falo que eu tenho um feeling muito bom, né, um sexto sentido, um negócio de saber, tanto que minhas amigas até brincam comigo em evento. Elas sempre me perguntam, ai, tal evento você vai, tal evento você não vai, porque elas sabem que eu sou. É um faro que eu tenho que é fora do comum de falar, eu não vou. Se eu falar que eu não vou, já tem uma galera que já fala que não vai, porque ela já sabe que o evento vai ser ruim. Você pode ter certeza, alguém que for vai falar, o evento não foi bom. Eu tenho é muito bom, sei lá, 90% das vezes eu acerto perfeitamente. Às vezes é um evento que ninguém tá dando nada, uma coisinha assim, alguém fala, ai, não vou. Eu falo, gente, vamos. Vai
Mas
dar
que
babado,
tipo de evento?
Um
como assim?
Hoje em dia, né? Seja evento de marca, evento de trabalho, mas evento de evento. Tipo, vamos pra uma balada, vamos pra um rolê, vamos fazer alguma coisa. E eu falo, vai ter uma coisa boa, um festival, vai acontecer alguma coisa. E vira e mexe. Ou alguém sai de lá namorando. A gente chega lá, você encontra processo, você encontra alguém pra trabalhar, assim, sem saber.
Para.
Você encontra alguém, tipo, meu, trabalho em tal marca, queria muito te conhecer, bum, e dá certo. Ou então, tipo, você encontra amigos que você achava que você não via há muito tempo, naquele rolê em específico. Ficou naquele dia, eles estavam e você nem combinou. Tipo, esse feeling meu é muito bom, ao mesmo tempo que eu tenho estratégia.
Sim.
Então, esse vídeo em específico aconteceu por saber estar nos lugares certos, na hora certa.
Uhum.
Tanto que esse vídeo, que foi o que estourou mais, eu gravei ele num sábado, na segunda-feira a gente entrou em lockdown. E eu quase não fui gravar, né? Eu gravei com o Vitor de Castro e essa semana, faz pouco tempo, uns 2 meses, 3, ele foi lá em casa, a gente tava conversando. E ele nem sabia dessa história ainda, que eu falei pra ele, amigo, eu quase não fui gravar aquele vídeo. Porque na sexta eu tinha voltado pra casa, tava na casa dos meus amigos que a gente tinha gravado podcast. Aí tava aquele boom, né, galera falando de Covid, Covid, Covid. Aí eu fui pra casa, minha mãe queria ir, minha irmã ia casar na semana seguinte. Então minha mãe queria ir no shopping pra comprar roupa. Eu falei, você não vai sair de casa, porque tá isso tudo. Aí chegou no sábado de manhã, que era o dia de gravar, eu falei, ai, eu não vou. Só que aí o produtor dele mandou só uma mensagem assim, falando, eu vou pedir o carro em 1 hora. Daí eu falei, ai, não vou deixar eles na mão. Fui, gravei, voltei pra casa, segunda-feira.
Nunca mais saiu.
Nunca mais saí.
Era aquela sexta-feira 13, né?
Aham.
Sexta 13 de março de 2020.
Essa mesmo.
Então você fez esse vídeo e esse vídeo mudou sua carreira.
Mudou completamente, porque ele chegou. Teve tanto a questão do conteúdo em si, né? Porque era um conteúdo de uma forma que é a forma que eu costumo falar sobre as coisas, que é uma forma mais amigável, uma forma. Ali tinha muito, claro, tem muita ironia, mas você entende que é pra pessoa aprender de uma maneira leve um assunto que é muito difícil de falar, que é racismo. Uhum. Porque ninguém gosta de se ver como uma pessoa racista, apesar de todos nós sermos racistas. A gente tem, a nossa sociedade é criada para que todos nós sejamos racistas. Mas ali você tinha ferramenta para saber o que não fazer, para saber o que fazer, para saber o que não fazer. Então, foi muito bom. E foi também porque foi, calhou de ser a primeira semana da pandemia, que todo mundo tava em casa, todo mundo tava assim.
Passada.
O que,
que eu
vou fazer?
Faço?
E agora? Todo mundo com a cara da internet, bum. E aí veio esse bum.
Você sabe que apesar de você ser muito estratégica e eu tô vendo que você é, Sagitário é o signo da sorte. Você sabia disso?
Sim, claro que eu sei. Por isso que a gente é positivista.
Não, e também por isso que você sabe o evento certo, quem vai sair namorando, quem vai fechar job. Isso já veio no mapa astral dela.
Sim, exatamente. Tanto que tem uma amiga minha que às vezes ela me obriga a ir em evento. Ela fala, ah, mas eu quero muito ir.
Você
vamos.
É meu talismã.
Aí eu falo assim, vamos. Não, mas só que aí eu não quero ir. Tipo, eu já falei pra ela, não quero ir. Aí a gente fala, vamos. Quando a gente chegar lá, eu só viro pra ela e falo, eu avisei. Porque assim, eu vim tomar merda. Não dá nada. As coisas, tudo um grande caos. Aí eu falo, eu avisei que não era pra gente ir. Mas sem insistir,
gente,
eu falei,
eu
vou. Aí hoje em dia, ela já… Às vezes são eventos que a gente não foi convidado as iguais, que não sei o que. Ela fala, o que você acha desse evento? Você iria? Aí eu falo, ai amiga, esse aqui dá. Esse aqui, eu mesmo, se tivesse sido convidada, não iria. Se eu fosse você, acho melhor não ir. E aí, por aí vai.
É tipo uma mãe bielo,
entendeu? Exato, tipo
pergunte
uma mãe
bielo.
Exato. Muita gente, teve uma época na minha vida que a gente fazia muito essa brincadeira que eu era parente da mãe de Naka. Eu falava, gente…
Amo, você é a mãe bielo.
Eu sei, a mãe bielo. Ela sabe quando tem. E é isso, e é porque é um feeling de uma coisa que você não sabe o que é.
Uhum.
Você só sabe que é, que vai acontecer. Sabe quando você sente… Alguma coisa vai acontecer… Vai ser boa, mas você não faz ideia do que vai ser. Porque igual eu te falei, pode ser de trabalho, pode ser na vida pessoal.
Pode ser,
uma grande amizade, pode ser o amor da sua vida. Você não sabe o que que é.
Você tá sentindo alguma coisa comigo?
Eu tô.
Você tem alguma coisa pra me falar?
Não, não sei, calma.
Tá.
Não tenho nada a dizer,
tá.
Mas eu sei que daqui vai sair uma coisa boa.
Ai, meu Deus, amém!
É
tudo.
Isso que eu tenho
tá
a dizer.
Bom, tá bom.
É isso que eu tenho a dizer. Eu
Ai,
acho que já
Deus.
Está acontecendo essa coisa boa.
Já tá, nosso videocast aqui, que
exato,
já estamos gravando, né?
Exato.
Tá bom. Se der tempo, depois eu vou perguntar mais sobre misticismo, porque eu fico sendo cortada, porque por mim eu só ficava perguntando: mas e a lua? Mas você vai na taróloga? Mas sei lá o quê.
Eu vou. Pergunta, pelo amor de Deus.
Você é dessas que vai em taróloga,
nossa,
pergunta tudo.
Eu tenho a minha taróloga, Nana. Um beijo, maravilhosa.
Para, Nana, quero te conhecer.
A Nana é tudo. Quem quiser, depois pede lá na DM. A Mariana é maravilhosa. Ela é minha taróloga e minha astróloga. E ela dá curso de astrologia. E ela faz astrologia tradicional. Não é astrologia… Tipo, eu amo também essa astrologia Eric Satine. Que a gente olha, ai, horóscopo da semana.
Ai, mas o Eric Satine,
ai,
posso falar?
Amo.
Ele fala umas desgraças que vai acontecer. Às vezes eu fico meio chateada. Eu tenho um pouco de medo da Eric Satine.
Eu também tenho, mas só que é isso. É igual, é tudo. Tudo vai ser pra bom. E vão ter coisas que não vão ser tão legais. Mas eu não gosto também de coisas que são muito… Ai, tudo vai ser maravilhoso. Sua vida vai ser maravilhosa. Tudo que vai acontecer vai ser lindo. Não. As coisas… O ideal é que elas tenham uma tendência positiva.
É.
Mas a gente vai ter ali uns tropeços na vida. Socorro.
Mas a Nana
fala
pra você?
E eu gosto do dele que funciona. A Nana fala. E a Nana, como ela é astróloga clássica, então ela faz com os números. Ela abre o céu. Eu tiro muito horária com ela. Horária é quando você tem uma dúvida, né? E você fala pra pessoa na hora que você teve essa dúvida. Então, tipo, você fala, olha, quero saber… Eu saí do meu emprego de gerente por conta de uma horária. Eu falei pra ela, eu tô com essa dúvida agora, eu não sei se eu devo continuar ou se eu tenho que sair. Eu tô sentindo que eu tenho que sair. Mas eu preciso saber se o momento é agora, tô com essa dúvida agora, 18h38, e mando pra ela no WhatsApp. Aí ela sabe a data. Então ela vai pegar e vai abrir o céu como ele tava, por isso que o nome é horária. Na hora que você fez a pergunta, e de acordo com a previsão astrológica daquele momento que você teve a dúvida e a energia, você vai saber se você deve ou não fazer isso. Então às vezes, pra tomar decisões muito sérias, eu tiro horrores de horária com ela. E eu faço muito minha revolução solar com ela. E dá certinho, ela fala coisas mês a mês. Assim, o que vai acontecer no seu próximo ano. Então se preocupa, uma pessoa vai ficar doente aqui da sua família, vai acontecer tal coisa aqui. Se prepara pra acontecer tal coisa aqui. E você também consegue mover essas coisas, né? Mas sei lá, você vai conhecer alguém em 3 meses. E aí você pega e vai ficar sentada no seu sofá em casa.
Então, mas e aí? Assim, uma pergunta, uma amiga minha aqui da audiência tá perguntando. Quando a taróloga fala que você vai conhecer alguém no mês tal, ela acerta sempre o mês? Ou às vezes pode ser que aconteça os meses depois? É uma pessoa que eu conheço.
É uma pessoa que eu conheço, não sei. Pode acontecer antes, pode acontecer depois. Mas eu acho que o mais importante é perguntar sobre que circunstância. Ela não vai falar assim, ai, você vai conhecer numa viagem de Uber e vai ser o carro do Uber. Não. Mas às vezes tem fatores que podem alinhar isso pra isso ser mais rápido. E fatores que podem retardar isso de acontecer. Por exemplo, eu faço astróloga e faço também… Tem uma menina maravilhosa, a Bruxa Márcia. A Bruxa Márcia fala de vidas passadas. Ela é um um escândalo.
Bruxa Márcia.
Bruxa Márcia, e ela é bruxa mesmo. Então, e ela tira tarô de bruxa também. Ela faz as suas vidas passadas. A primeira sessão com ela são 2 horas de vidas passadas, falando qual é o seu karma, o babado é certo. E depois, quando você vai fazer de novo, ela não faz mais vidas passadas. Ela tira um tarô de bruxa. Então, ela chama as bruxas, e elas tiram um tarô. Às vezes, aparece alguma coisinha de uma outra vida passada ou outra. E aí, ela me falou, e eu gosto também de cruzar informação de oráculo. Uhum. Então, tem informações…
Bolão dos videntes, tem que fazer.
Se começa a dar igual, quer dizer que vai acontecer real. E aí, ela tava falando de um boy. Depois, eu fiz um tarô com a minha taróloga, com a Nana. Ela também falou de um boy que ia aparecer. E as duas falaram a mesma coisa. Você tem que se espiritualizar. Porque isso vai acelerar o seu processo. Você vai encontrar com esse boy de um jeito ou de outro. Mas pode demorar mais ou ser mais rápido. E vai ser mais rápido e mais fluido, porque a religião vai ter alguma coisa a ver. E aí, é que nem a coisa que eu sinto. Elas não falam, não sabem diretamente o que é. Tipo, ai, quer dizer que eu vou conhecer no lugar onde eu frequento. Mas pode ser porque em uma conversa que eu vou estar tendo com alguém, eu vou falar dessa religião e vai fazer sentido. Elas falaram, alguma coisa vai… Se você estiver seguindo uma religião, vai fazer mais sentido e vai poder potencializar esse processo, entendeu? Então assim,
entendi.
Depende muito. Você também tem que fazer as perguntas certas.
Né? E os sinais estão aqui.
O que, que eu já sei? Se eu ficar sentadinha em casa, ele vai aparecer? Talvez não. Ou talvez sim, mas vai demorar muito mais do que o tempo que elas estão prevendo. A gente também tem que se mexer, né,
gente,
minha velha?
É,
a galera
mãe
acha que cai boy e dinheiro, a galera acha que cai igual
ai,
chuva.
Se fosse,
tá
assim,
parado,
né?
Se fosse assim,
o Pix na conta lá, você em casa.
Exato.
Ah,
não,
pelo amor.
Tem que trabalhar, minhas velhas.
Mesmo quando a gente faz conteúdo, que as pessoas acham que quem trabalha com conteúdo fica em casa sentado e o Pix caindo na conta dela.
Que sonho.
Mas é muita estratégia e muito trabalho por trás.
Muito,
né?
muito. É babado, é babado.
Fica a mensagem.
Fica a dica aí, minhas velhas. Que a galera, realmente, ai, isso é a coisa que eu mais me estressa. A galera que acha que a gente não faz nada pra ganhar o nosso dinheiro. E a gente fala, gente, a gente cuidar da nossa imagem, fazer um trabalho, tá aqui, assim, tudo envolve dinheiro e envolve estratégia também.
Uhum.
Porque se você também não gasta esse dinheiro estrategicamente, não faz sentido.
Exatamente.
Então, assim… A gente trabalha para um caralho.
Exatamente. Falando nisso, eu queria saber qual que foi a sua maior lição de autoestima quando você começou a impactar as pessoas. Você, Bielo, eu sei que você já chegou sagitariana, arrasando. Mas teve alguma coisa que mudou em você também?
Eu acho que mudou muito. Antes, logo que eu comecei, né, foi essa questão de tipo, eu já vivo bem, quero mostrar para as pessoas que elas também podem viver bem, fazer o que elas quiserem, etc, etc. Mudou que eu comecei a ter mais responsabilidade com as coisas que eu falava. E isso seja online ou seja fora da internet. Por ser uma pessoa que já controlava os ambientes, eu já entendi, eu já sabia o que era ser uma autoridade. Porque tem gente que descobre isso com a internet, né.
Uhum.
Porque às vezes começou lá porque não era ouvida, fora dela e tudo mais. Mas eu já sabia o que era isso. Mas aí eu senti que esse peso era maior. De falar, opa, peraí. Eu preciso pensar um pouquinho mais. E também até mesmo fomentar mais as ideias pra mim. Porque eu nunca fui essa pessoa de, ah, eu vou falar de notícia quente. Ai, tô nervosíssima, olha o que aconteceu. Vamos dar esse grito aqui. Não, nunca foi o meu perfil. Mas às vezes, numa roda de amigos, era. E aí, eu comecei a sentir que isso influenciava muita gente. Porque aí, chegava a gente e falava… Não, mas você falou isso pra mim tal dia. Eu falava, minha velha, eu tava maluca, tava bêbada. Como assim? Socorro! Como
não
é que você
eu.
Me ouviu? Não era eu, era a cachaçinha! Socorro! E aí, eu comecei a entender que faz sentido eu dar uma pensada e uma repensada no que eu vou falar, né, pras pessoas. Porque ao mesmo tempo que isso é perigoso, dá uma autoestima do caralho também quando alguém vira e fala, meu, eu fiz tal coisa porque você falou.
Total.
Porque você existiu, porque você passou aqui no meu feed. Então, e agora eu consigo andar com a roupa que eu quero, eu consigo falar o que eu quero, eu consigo me sentir com uma autoestima mais elevada, porque você falou que eu podia fazer isso. Então, tipo, isso é muito foda, sabe? E não pode ser feito de qualquer jeito.
Exatamente. E aí, sendo sagitariana, eu penso em todas as minhas amigas sagitarianas e eu não sei o dia que elas não acordam tão bem. Então, não sei se acontece com você. Mas aquele dia que você acorda e fala, putz, hoje não tá rolando pra mim. Você tem alguma coisa que você faz pra se sentir maravilhosa? Que você pode ensinar pra gente como mãe Bielo? Acordei, não tô bem, tô… Sabe aquele dia que você olha no espelho e fala, cara, eu tô uma merda. Não dá, hoje não vai rolar. Como que você faz pra arrasar? É uma pedraria? É uma joia? O que que é?
É um pouquinho de tudo.
Um pouquinho de tudo.
É um pouquinho de tudo. Porque se é um dia que eu tenho que… Se é um dia que eu não posso olhar e falar, ai, não tô bem e não vou fazer nada, é um dia que eu uso um pouquinho de cada coisa. Música, já começa, uhum. Então. Eu já começo a mentalizar qualquer… Não é nem mentalizar, eu já acordo e falo, não tô muito bem. Dá uns 5, 10 minutos, já começa a cantarolar alguma coisa, já mando. Já manda a Alexa ligar e falar, toca aí tal coisa.
O que você fala? Quando você precisa, assim, levantar, que música que é a primeira? Aquela música que você sabe que você vai levantar.
Olha, eu amo She's My Color, do Gorillaz com a Kali Uchis.
Uau,
é
tudo.
Muito boa, porque essa música é muito uplifting, eu adoro.
Amo.
Eu gosto muito de The Weeknd, então às vezes quando eu coloco This Is The Weeknd, que agora é Able Testify, né? Mudou o nominho.
Ah, é?
É, ele vai largar o nome artístico. O próximo álbum vai ser o último, porque ele tinha prometido uma trilogia. E aí agora vai ser só Able. E aí, amo colocar This Is The Weeknd. Quase que qualquer uma dele. Tanto que as pessoas que me conhecem, elas costumam colocar quando elas querem… Eu já sei que ou elas vão me pedir alguma coisa, vão falar alguma coisa. Ou elas querem me agradar. Quer me agradar, botam The Weeknd pra tocar do nada. Daí eu… Ih, minhas velhas.
Amei. Já temos o Reels aqui do nosso videocast, a música que a gente tem que colocar.
Um bom The Weeknd. Então eu peço pra tocar, já fico mais felizinha. E aí eu vou pegando mini… Vou me agradando durante o dia, né?
Uhum.
Então é isso, se eu não tenho que fazer nada… Vamos lá, vamos ficar belíssimas. Vamos fazer uma maquiagem zona. Bom, make. Bom, um lookão. O que eu gosto de comer? Peço pra fazer uma comidinha que eu esteja com vontade. Aí eu me esforço pra naquele dia pensar no que eu quero comer.
Uhum.
Então falar, ai, hoje eu tô com vontade de comer tal coisa. Então já vamos pedir pra fazer isso daí. Vamos comer essa comidinha. E o dia vai se acalmando. Vai se acalmando. E eu gosto muito de ouvir os outros, né? Quando eu tô nesse dia. Porque daí eu vou me distraindo. Então fala, ai, me conta aí, amigo. Como é que vai ser o dia?
Ah, mas ouvir os outros, não a opinião deles sobre você. Tipo, o que tá acontecendo na vida deles.
É, exato. Dá um tempinho pros outros. Porque se o meu tempo comigo mesma tá meio cocôzinho… É claro, a menos que não seja uma coisa super séria, que eu tenho que tomar uma decisão. Mas se alguma coisa assim, eu só não tô muito bem… Então tá, então me conta alguma coisa.
Amei.
O que eu posso fazer? Porque uma coisa que me faz bem… Pode parecer demagógico, mas não é. Uma coisa que me faz bem é poder sentir que eu tô ajudando alguém, sabe?
Uhum.
Falar alguma coisa. Então me conta. Não, não que eu peça pra pessoa me contar esperando que a vida dela seja uma merda pra eu ajudá-la.
Uhum.
Mas só pra ouvir, pra conversar, pra trocar. Então assim, eu ligo pra uma amiga e não pra falar nossa, amiga, tô uma merda. Me ajuda a falar, amiga, e aí, como é que você tá? Tô sentindo sua falta.
Que
me
ótimo!
Aí,
é muito
tá
positivo isso.
É.
É incrível, porque realmente quando a gente liga, tipo, putz, eu tô na merda aqui, aí você vai estendendo o problema, né?
Exato.
E aí você muda o assunto.
E já era, e você fica tranquila, sabe? Você fica bem. E é uma coisa que é muito boa, porque normalmente quando eu faço essas ligações, é só quando você… Porque eu também às vezes recebo essas ligações, e é muito bom. Porque é quando você fica assim, nossa, eu pensei em você esses dias e tipo, agora eu tô… Obrigada pela preocupação, sabe? Você demonstrar. Porque já é um momento que você consegue dividir com outra pessoa. E normalmente é positivo.
Uhum. Você gosta de falar no telefone?
Gosto, gosto. Agora eu já virei uma velha, né? Já sou igual a minha mãe, é só call. Deixa eu ver sua cara. Não tô vendo a sua cara! Cadê? Quero ver sua cara.
Você gosta no vídeo?
Gosto de call, de qualquer jeito. Gosto
mas assim, de,
call.
De trabalho ou de amigo?
Não, call de amigo. É porque eu falo call porque a gente tá no vídeo, né?
Ah,
como
tá.
A gente tá na videochamada. Mas eu gosto mesmo com os amigos, eu gosto de videochamada.
Aí você parla, fica ali hablando com os amigos, trocando essa ideia.
Hablamos, a gente manda muita mensagem, mas eu gosto de falar no vídeo. Porque também é mais rápido, né? A gente já tem ali a troca rapidão. É que, assim, a gente tem pouco tempo, né? Pra fazer isso, infelizmente. Mas o que eu prefiro… É fazer ligação. Então a gente vai conversando até achar um momento no dia que a gente vai repassar tudo que a gente falou no dia, ver as fofocas novas, eu acho tudo.
Ai, é tão bom uma fofoca, né?
Ai, é uma delícia.
Quando uma amiga traz uma fofoca que fala assim, eu preciso falar com você agora.
Nossa!
E quando é no meio do dia, eu tenho uma amiga, inclusive, ela até já veio aqui no videocast, não sei se já foi. Que ela fala. Eu preciso falar por telefone. Nossa,
na hora que vem
essa
isso.
É a melhor.
Ai, amiga, não
Ai,
me fale.
Ai, sério, você fala, me liga agora!
Eu adoro.
É muito bom.
Eu gosto. Uma amiga minha me ligou esses dias falando desse jeito. E eu lembro até hoje o horário, porque era no horário que eu tomo banho, assim. Aí ela mandou mensagem 5 minutos antes, né? Ela falou, posso te ligar? Daí eu, pode, minha velha. Fui, guardei minha toalhinha.
Ai,
amo. Aí eu, e aí, minha velha, manda bomba, qual é o caos? A mãezinha tá aqui pra você. Daí a gente já se resolveu. E deu tudo certo. Tipo, na hora era uma grande crise. E depois eu falei, fica calma. Dito e feito. Ela foi falando com outras pessoas. O problema se resolveu sozinho. Era um grande problema, quase que insolúvel.
Ah.
E depois ele foi se resolvendo sozinho. Eu falei, viu, minha velha?
E ela ligou pra pedir sua opinião?
Ligou pra pedir minha opinião
você
e pra trocar.
Você é essa amiga que as pessoas ligam e falam, o que você acha que eu faço?
Sim.
Sobre trabalho, vida amorosa, tudo?
Desde sempre. É. Desde sempre, desde sempre. Eu sou essa pessoa conselheira, pessoa fala. Porque eu gosto… Aí, então, é isso. Eu não acho… qual foi a frase que eu ouvi esses dias da Lona Piovani? Que ela falou assim, não é soberba você falar… você não ser… Modéstia é a qualidade de quem não tem nenhuma outra. Então, a gente não tem que ser modesta. A gente não pode ser soberba, mas modesta não tem porquê. E eu sempre fui muito empática. Então, assim, de quando alguém pede opinião, as pessoas sempre falam: ai, se fosse eu, não faria isso. Daí dá vontade sempre de virar pra pessoa e falar: Mona, mas não é você. Eu tô pedindo a sua opinião pra você saber o que eu faço. E a pessoa que te pede essa ajuda é porque, por você conhecê-la, o que que ela pensa? Bom, você já me conhece. Você consegue me ajudar vendo de fora o que talvez vai fazer mais sentido nessa situação. Então, eu sempre tento ser a pessoa quando ela me pede opinião. Então, costumam ser bons conselhos, né? Mas não são para todos, socorro. Porque daqui a pouco a mãe… Aí eu abro a DM agora, tá
Eu
lá
tô
com
sentindo
todo
que mãe
mundo.
Biela vem aí, entendeu? Conselheira, entendeu? Não, amei. E como mais você cuida da saúde mental? Porque eu imagino que ter muitos amigos cuida da sua saúde mental, ter o seu tempo, fazer suas coisinhas, mas estar sob os holofotes não é fácil. Então, qual que é o seu momento que você fala, gente, eu preciso cuidar aqui da minha cabeça, entendeu? Me deixa.
Eu gosto. Eu não sou uma pessoa que gosta tanto de ficar sozinha, mas com o tempo eu comecei a aprender e a apreciar esses momentos, que é os momentos de não fazer nada. E o não fazer nada para mim é, sei lá, abrir um joguinho, esses joguinhos que agora tem várias pesquisas que falam que são os novos jogos, o novo caça-palavra dos velhos já, que são esses joguinhos quando você tá rolando no Facebook, tá rolando no Instagram, que aí aparece no meio assim, baixo todos, minha
Mentira que
velha.
você é do joguinho.
Sou, mas assim, abro, jogo um joguinho ali, ó, tranquila. Às vezes eu ligo a TV num vídeo qualquer e vou jogando um joguinho. Adoro ver esses vídeos, que são esses vídeos relaxantes. Então tem aquela moça do Azerbaijão que cozinha horrores, que faz tudo. Adoro. Aí já procurei várias entrevistas dela, descobri que ela era uma chefe famosíssima de lá, uma das maiores chefes de lá. Falei, ah, por isso que ela consegue catar o bicho do nada, cria fogueira. Adoro assistir esse, adoro assistir os de maquiagem. Os de maquiagem, inclusive, foi uma dica sua que eu vi. De depotar a maquiagem. E aí depois, aí você vai, bota nas maquininhas, bota no UV, bota no que depois coloca ela de volta ou coloca em potes
Nossa,
diferentes,
as pessoas ficam
aqueles que
malucas com
renovam.
isso.
Mona, eu coloco aqueles no YouTube assim, em 40
Mentira!
minutos e vou assistindo tudo. E vou
Fica igual uma
assistindo.
senhora, assim, olha
Igual
lá,
uma senhora.
menina.
Exato. Tipo, pra minha mente zerar. Porque que nem tem gente que assiste de férias com ex, assiste essas coisas. Um amigo meu que mora comigo, ele assiste, então eu acabei assistindo. Mas só que o problema é que eu me envolvo. Eu me envolvo. Eu olho e eu falo, bicha, eu não acredito! Como assim?
Ele tá
Ela deu
traindo
pro boy dela,
ela.
o boy da outra. Gente, mas eles acabaram de falar que eles se amam e tá pegando outra. Que baixaria, socorro. Não que eu não seja assim na vida real, mas eu me envolvo. Então, assim, não é uma coisa que eu consigo assistir por assistir. Tipo, ai, vou ficar mexendo no celular, vou jogar meu joguinho. Então, às vezes eu assisto isso. Às vezes eu abro o YouTube só pra deixar ele aberto, pra tá ali. E tô jogando meu joguinho no celular. Aí fico 2 horas. E é sempre joguinhos bestas, assim. Sei lá, aqueles de dar tirinho, que você só vai mexendo assim com a mão. Nada
Ai,
que eu
vai,
vá ter que
passa
pensar
uma hora.
muito.
Então é um
E
momento que você
passo.
desliga, até porque no seu
Desligo.
conteúdo você tá pensando muito, tá criando
Exato.
muito, né? Tá
Exato.
hablando.
O dia
Então é o seu
inteiro.
momento de falar, gente, agora me deixa quieta.
Exatamente. Tanto que conteúdo, eu tenho até essa metodologia de gravar o mais junto possível, né? Gravar a maior quantidade que eu possa, no menor tempo. Pra poder ter momentos pra viver as outras coisas. E também porque a gente sempre tem trabalho fora, a coisa que acontece de última hora. E aí eu demorei um tempo. Eu lembro que das primeiras vezes que eu fazia isso, eu falei: nossa, agora eu sou muito profissional. Socorro,
Eu
gravei meu
gravo
conteúdo do mês
tudo.
inteiro. E aí, ótimo, abriu a agenda pra agora fazer mais um monte de outras coisas.
É, tá
Eita!
certa,
Então,
tem
no
que ser
tempinho
assim.
que dá, meu joguinho, fico ali, ó, na minha paz, tranquilinha, de
Amei.
boas.
Nossa, nunca imaginaria que você ia responder isso. Amei. Amei, é isso. Bielo, quem te inspira hoje? Quem são as pessoas que você olha e fala assim, muito legal por causa da carreira ou porque são pessoas que enfim, te inspiram para sua vida pessoal?
Olha, uma pessoa que eu amo muito e que eu lembro que eu conheci ela recentemente, que foi no Prêmio Geração Glamour do ano passado, foi a primeira vez que eu vi pessoalmente, a Bruna Tavares. Eu sou apaixonada por ela, pelo trabalho dela, pela forma como ela trabalha, por ela ter entendido que é isso aqui. Eu sou empresária e eu vou pensar realmente em cada um dos produtos que eu vou fazer, como eu vou fazer, como eu vou comunicar, o que vai acontecer, assim. O que ela faz, eu acho que ainda não é tão apreciado quanto deveria aqui no Brasil.
Uhum.
Da gente falar sobre ela e os lugares onde ela chega. Porque assim, ela é a Huda Beauty da América Latina.
Ah, ela é
assim,
perfeita.
Ela é perfeita, eu amo, amo, amo. E aí, eu a conheci recentemente, conheci ela no Prêmio Glamour. E eu fiquei, meu Deus, socorro.
Muito fã.
Ela é maravilhosa,
e ela tem
muito
um coração,
fã,
né?
Sim, e foi ela que falou comigo, tá? Eu não vi que ela tava lá. Aí eu tava assim, de costas, fui falar com a Halécia. Aí alguém tocou no meu ombro, assim. No que eu virei, ela era a Bruna Tavares. Daí ela falou, ah, até que a gente se conheceu. Meu, eu tava tranquila, assim, né? Hoje em dia, já tô acostumada a ver gente famosa. Você finge bem, hoje em dia eu finjo bem. Aí agora, quando eu a vi, eu falei, não. Não acredito que é você. Adoro a Bruna Tavares. Tem, né, a Rihanna, que eu acho que assim, todo mundo já… Eu sou Navy desde lá atrás.
Você é Navy?
Eu sou Navy,
mas
Navy,
super Navy.
Super Navy. Sei todas as fases da carreira dela. Sei todos os negócios que ela tem. E eu gosto dela exatamente por causa disso. Porque antes de trabalhar com a internet, quando eu tava lá começando, pra mim ela já era uma referência de negócio, porque era isso, a questão de… Porque quando eu comecei, eu queria ser famosa. E a questão que eu quero é ter um programa meu.
Uhum.
Então, o meio para esse fim era a internet.
Uhum.
Para ela, numa época que a gente não tinha a internet tão forte como é hoje, não desse formato de se criar pessoas novas só pela internet, o que a gente tinha era você ser cantora. Era
pop
você
star.
Ter algum programa na televisão.
É.
Era você ser uma popstar já quase que de cara, pra isso ser plataforma, pra ela ter o dinheiro que ela tem hoje.
Sim.
Porque é igual a gente… Ela já falou várias vezes da fortuna dela. Tudo que ela fez com música não representa nem 10% da fortuna que ela tem hoje. Porque o que vai te dar dinheiro? Produto,
uhum.
Negócio. Você ter um negócio. E ela transformou o mercado, fazendo uma coisa que já era feita, mas era focada pra profissionais. Que era que a MAC já tinha, a Criolan já tinha. Mas ela falou, não, isso aqui eu vou levar pra todo mundo. E ela transformou porque ela fez… Não foi uma coisa que ela falou que eu vou fazer e só eu vou fazer. Não, todo mundo vai poder copiar.
Sim.
Hoje já é uma regra. Você tem que ter
ela
uma marca.
Ela mudou o mercado, né?
Ela mudou o mercado. Então você conseguir transformar um mercado que nem era o seu mercado principal, entre aspas, no início. E você ser relevante, até porque quando você olhava listas de Billboard, de várias coisas, o Social 50, ela já não lançava álbum, não lançava música, fazia 4, 5 anos. Na primeira vez que lançaram a lista, ela já estava em primeiro lugar. Porque ela ainda influencia muito. Então assim, é uma loucura, sabe? Então, ela também é uma grande referência pra mim hoje. E Dona Erika Hilton, né?
Ai, meu Deus.
Que é assim, né?
Que mulher gata é essa? Me explica.
Maravilhosa, maravilhosa. Minha amiga, mas ó… Né? Quem conhece no pessoal… A louca.
Perigosa.
Perigosa, não, mas eu amo. Porque é uma pessoa que também tá transformando, né? O mundo, o mercado, a forma como a gente pensa a política, né? A forma como a gente pensa o político, né? Fazendo a política. Então, eu acho isso muito incrível. É realmente inovador. Não é à toa que sempre que ela pode, ela acaba indo pra fora, dar palestras pra falar sobre isso. Porque ela faz… A gente tem outras pessoas trans em posições similares à dela, mas que não fazem a trajetória como ela tem feito, sabe?
Uhum.
Então ela é uma pessoa, assim, que eu admiro horrores. Apesar dela ir lá em casa, né, pegar meus produtinhos.
Ah.
Né, Dona Erika? Vai lá, pega minhas maquiagens, pega um skincare.
Ela é super da beleza, né? Uhum. Eu quero muito que ela venha aqui
super.
Também, sério.
Ih, minha velha,
Erika,
vamos,
por favor.
Venha.
Você sabe que eu tava no carnaval, tava no camarote. Daí, de repente, chega uma mulher assim, ó, com um shortinho, com umas franjas de strass.
Tava na Arara.
É, ela na Arara.
Uhum.
Aí ela chega assim, ela era a musa do carnaval.
Exato.
Da Arara. Aí eu falei, gente, quem é ela? Daí todo mundo, Erika Hilton. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. Porque eu só via ela lá, assim, numa situação mais política, mais
formal,
mais ética. E assim, uma gata, gente.
Sim.
Pelo amor de Deus. Fora que os looks que ela faz agora, na posse, o look dela.
Nossa,
assim, desculpa,
incrível.
Né?
E ela é super consciente sobre as coisas que ela usa, sobre os materiais que ela… Porque ela é uma pessoa vegetariana, então ela tem muito consciente sobre os materiais que ela usa, sobre a posição que ela tem quando ela fala que a mudança política, para além de política, é uma mudança estética.
Ai, que perfeita.
Então, assim, e ela pensa nos artistas, nas pessoas. Então, ela, na posse, ela falou, eu quero estar de moda brasileira.
Uhum.
E ela conseguiu também estar de Elo Rocha.
Beijo.
E ela e também usa um high fashion, também às vezes tá toda grifada, internacional. Ela pensa muito bem. Então, toda vez que ela vai na minha casa, eu falo assim, amiga, não é possível. Mona, teve um dia que ela foi no salão fazer o cabelo e depois foi pra minha casa. Eu falei, velha! Que
mas
que
assim,
vai
ela fez o cabelo aqui pra te visitar?
Exato!
Gente.
Ela sempre chega assim, maravilhosa. Aí esses dias eu fui na casa dela, daí eu cheguei assim, eu falei… meu Deus, ela tá feia. Olha, ela vai me matar na hora que ela ouvir. A primeira coisa que eu falei na hora que ela abriu a porta, que ela tava, tipo, em casa, né? Roupinha de casa. Falei, gente, porque não é possível. Porque eu falo assim, amiga, você só veio aqui.
Ela
não,
é uma
obrigada.
Diva.
Eu falo, obrigada?
Se humanizou,
mas, assim,
né? Se humanizou a diva.
Exato. Porque eu viro pra ela e falo, amiga, precisa, olha como é que eu tô. Porque em casa eu tô, meu camisolão. Eu uso uns vestidão que já são meus camisolão. Toda cagada em casa. Aí me chega ela, belíssima, perfumada. Não, vim te ver, amiga. Falo, assim, amiga, mas não precisava dessa humilhação, socorro. Mas ela é tudo. Tudo,
perfeito.
Tudo, tudo.
Um beijo
tudo,
pra Erika Hilton.
Beijo, amiga.
Maravilhosa. A gente quer você aqui no videocast, Erika.
Ai, minha amiga Giovanna Leodoro. Porque se eu não falar dela,
então.
Se eu não falar da Gi, vai ter um ponto, vai
tem
ter o tópico.
Colocar, é, tem o tópico. Falando em Giovanna Leodoro, que você já vai falar dela, eu quero saber do Transbaile também.
Uhul.
A gente tá gravando antes do Transbaile acontecer, porque vai ser dia 13 de junho, mas acho que esse episódio vai ter sido. Depois vocês já vão ter visto tudo na internet, mas vamos
já.
Saber mais sobre.
Exato. Então vocês já vão ter visto. O evento foi pra pessoas. Para convidados, essa primeira edição. Porque a Gi, a gente já… Ela teve essa ideia no ano passado, de 2022.
Uhum.
No início do… Porque é o aniversário dela em janeiro. E aí, ela já fez um transbaile no aniversário dela, no início do ano. E aí, ela pensou, bom, a gente podia ir lá de BH. Então, foi lá em BH, levou… Foram muitas pessoas trans do Brasil todo para lá. Daí, ela falou, meu, a gente podia fazer essa ideia ficar maior. Eu falei, bora, amiga, vamos fazer isso juntas. Aí, a gente se juntou e a gente pensou nesse baile. Que é um baile pensado, feito… por e para pessoas trans, e também para várias pessoas aliadas. Porque eu acho que levar a pauta trans para frente, né, tudo, como tudo que eu já faço, com tudo que a gente já falou até agora, tem muito a ver com a gente trazer pro nosso lado pessoas que não têm as nossas interseccionalidades. É trocar realmente informações e experiências, que às vezes elas se interseccionam em lugares que a gente nem imagina.
Uhum.
E aí, em paralelo a isso, vai rolar também uma premiação, que se chama o Prêmio Pajubá, que é um prêmio pensado por pessoas trans, para as figuras, para as grandes campanhas, para as grandes ações que rolaram no mercado e para pessoas que realmente se destacam sendo pessoas trans na sociedade. Então a gente vai ter premiação de intelectualidade, porque são lugares onde a gente não vê pessoas trans. A gente tem outras premiações. Falam, ah, vai ter uma categoria trans. O que, uhum. que é essa categoria trans? Ah, é a pessoa trans que mais trabalhou aqui na empresa. Ah, e a gente vai ter para ação, para uma ação que alguma empresa fez que foi uma ação voltada para pessoas trans. Você tem tokens, né,
uhum.
de você falar sobre trans travestilidade. Mas aí você pensa, tá, a gente tem intelectuais trans. Nós temos pessoas que estudam, fazem artigos. E que não só, não é porque elas são trans que os artigos e o estudo delas é voltado pra isso. Mas são pessoas trans que são pensantes. Então a gente vai falar sobre isso. A gente tem um prêmio de acolhimento, que são para as comunidades, para os grupos de apoio a pessoas trans, para as casas que existem no Brasil todo. Então a gente também tem uma premiação que ela é voltada para pessoas trans que fazem parte da sociedade. Então, uma enfermeira trans que se destacou. Porque às vezes a gente pensa também em premiação, coloca pessoas que já trabalham com mídia, com
uhum,
mercado,
famosas,
com esse mercado,
né?
Pessoas famosas. E não, quem é a pessoa que está ali no dia a dia e que está trabalhando para médicos trans, para professores uhum. trans. Então a gente quer tudo, que tudo isso esteja abarcado. E é claro, sempre em parceria com pessoas cis também, porque é isso, é para todo mundo. É para todo mundo mesmo, mas é um lugar de destaque para pessoas trans. E é claro, com muito glamour, muito requinte, né? Foi
muito
realizado
look.
Lá no Blue Note. Muito look, porque o tema desse ano foi Mythologics. Que é sobre mitologia. Porque
Uau.
Tem muito essa coisa de colocar a pessoa trans como deusa. Porque daí você… Sim, nós somos deusas, nós somos poderosas. Mas acaba desumanizando também,
uhum.
né? Você desumaniza pra bem ou pra mal. Então pra isso, a gente vai trazer isso. Pra você soltar quem é a sua inner god.
Nossa, que incrível!
Traga.
Você é muito empreendedora!
É, né? Tem que ser, tem que
ser. Tem
que ser,
né?
No Brasil de hoje, minha velha. Ainda bem que deu uma melhorada, a gente fez o L e deu tudo certo. Mas…
É, mas
ainda
é uma batalha diária,
atrás. É uma
né?
batalha diária.
Também não é assim, gente.
Exato,
não é milagre.
Exato.
Entendeu?
Exato.
Já tá menos pior, porque também era uma situação que não dava pra sobreviver, né?
Exatamente.
Mas agora…
E não tem como arrumar num passe de mágica.
É.
Mas a gente sempre tem que correr atrás, sempre tem que fazer o nosso. Então, tamo indo, né?
Já diz Inês Brasil, bora fazendo.
Bora, vambora fazendo, vambora correndo, vambora lutando. E a Gi, que é a minha parceira nisso, né? É uma pessoa que eu admiro muito, exatamente. Porque ela é uma pessoa trans historiadora. E ela é, assim, fantástica. O conteúdo dela, eu acho maravilhoso como ela traz comédia no conteúdo dela. E ao mesmo tempo, ela traz a família dela, e ela traz informação. Ela traz muita coisa, assim, que eu consigo me identificar muito. E ela, na minha trajetória de ser uma pessoa trans, foi uma das pessoas que eu conheci, me reconheci. E que hoje, assim, é minha irmã. Ela era de Minas, ela mudou aqui pra São Paulo. Mudou pra 2 quarteirões de distância. Tem gente que acha até hoje que a gente mora juntas. Porque teve um período que a gente morou juntas. E eu acho que ela também é uma pessoa que tá movimentando o mercado, ainda mais um mercado de influência, por um lado muito positivo. E mostrando uma das nossas facetas trans, que muita gente não viu. Ela e a Érica, que são muito minhas amigas. E não que eu não me coloque nesse lugar também. Mas a gente juntas consegue fazer essa diferença acontecer. Porque a gente foi privilegiada, de uma certa forma, na nossa existência. Por a gente ter a nossa família, que tá do nosso lado. Tem a série Manhã de Setembro. Da Lineker, foi a primeira. Eu lembro quando eu assisti a primeira temporada, foi a primeira vez que eu consegui entender e visualizar como é a realidade de 80% da população trans no Brasil. É aquela realidade, é muito próximo daquela realidade. Então, o que a gente pode fazer para mudar isso? Nós somos essas últimas primeiras que têm essa capacidade, essa habilidade de poder fazer isso. Então, quanto mais o que a gente puder fazer para mudar, mais as coisas vão ser diferentes e mais a gente vai conseguir estar em paridade com o restante da sociedade conforme os anos vão vindo. Então, o que a gente pode fazer, vambora fazendo.
Perfeita. E tudo isso sendo uma bebezinha de 30 anos.
Ai, socorro! O bebezinha ficou por sua conta.
A bebezinha! Bom, falando em bebezinha, vamos falar de beleza? Que é um assunto que a gente gosta, né? Hoje estamos juntas aqui. Quem disse Berenice está apresentando esse programa junto com a gente. Pra quem tá assistindo a gente em vídeo, vai ver os produtos. Já tem vários aqui na minha mesa. Pra quem tá ouvindo, já conhece a Quem disse Berenice, temos frete grátis pra vocês, que é QDB Boni, pra usar no site de Quem disse Berenice. Olha o barulho da sacolinha abrindo. Vamos ver. Então, a gente, na verdade, eu falei, eu vou te passar essa sacola, porque tem uma paleta na minha mesa.
Lindíssima.
Que é, assim, belíssima essa paleta aqui. Gente, é um surto. Ai, tem, é igual a minha. Tem uns pincéis coloridos, tem um monte de coisa, na verdade. Pega a paleta aí, se você...
Então, eu virei aqui pra conseguir ver, né, gente? Pra poder ir pegando as cores. Ai, eu amo! Skincare é tudo.
É tudo skincare.
Essa linha de skincare.
Não, e chama skincare sem surtar esse kit. Eu amei isso.
Gente, vem gel de limpeza, hidratante, toda energizada. E creme antioxidante. Nossa, antioxidante foi uma das minhas descobertas recentes.
Que, por quê? Me conta.
Em termos de necessidade pra pele. Que eu acho que eu senti, foi um dos itens que eu acrescentei no meu skincare. Por indicação do meu dermatologista, Dr. Vitor Bellini. Um beijo. Que... mudaram, me revolucionaram, assim. Porque antes eu não usava antioxidante à noite. Fazia só hidratação, passava um sérum. Fazia toda aquela loucura, né? Passava 500 mil passos, mas eu não colocava antioxidante. Ele falou, velha, bota um antioxidante. Que você vai ver que o babado vai ser certíssimo. Confia em mim, menina.
A pele muda muito rápido,
a pele,
né?
Muda.
A textura da pele,
sim,
né?
Sim, a textura, ela fica mais macia, mais lisa. Fica uma coisa assim… Cremosíssima. É. Eu amei.
Amei, cremosíssima. Não, essa paleta é um surto. Então, é que a gente gosta de skincare, mas daí a gente vê uma paleta colorida também, não sei. Essa paleta
não,
é um surto.
É o combo, né? Se o skincare não tiver decente, não adianta estar com a paleta mais bonita que você tiver.
É.
A pele não vai funcionar, porque é uma coisa que a gente não pode esquecer. Maquiagem cobre pigmentação, cobre essas coisas, mas não cobre textura.
Exatamente.
E textura
importante.
É o seu cuidadão com skincare. Ai, os procedimentos… Gente,
não, essa paleta é muito linda.
Essa paleta é belíssima.
Ela é perfeita,
não, eu amei,
gente,
o jeitinho de fechar, eu amei que tem esse elastiquinho. Ah! Socorro! Socorro, não. Eu já quero fazer uma beleza inteira com essa paleta.
Então, e deixa eu te falar uma coisa. A gente trabalha com um monte de marca de beleza, com um monte de novidade de beleza. A gente continua surtando quando a gente vê um produto de beleza. Você é assim também? Tipo, você vê esse monte de coisa e fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu quero tudo!
Sou.
Eu fico louca.
Sou. Eu não vou mentir pra você, né, que assim, a gente deveria ter um pouco de limite.
É.
Né, porque às vezes a gente causa. Lá em casa, esses dias, menina, olhei assim e falei, meu Deus, quanta coisa… Mas ao mesmo tempo, eu amo, né? Lançam-se paletas novas. Tem um produtinho novo, tem um novo queridinho, um ativo queridinho do skincare. É. A gente quer tudo.
Então, a Candice Berenice é a rainha da rotina possível, que é justamente o que a gente começou o programa falando, que é, tem um dia que eu faço 10 mil coisas, tem um dia que eu quero ficar de cara lavada, tem um dia que eu venho de pedraria. Ou seja, ser livrona, entendeu? Essa rotina livre, que eu acho que também é uma coisa que a gente foi aprendendo com o tempo. Mesmo quando eu comecei a Bonita de Pele, eu falava, ai, não, tem que fazer tantos passos. E aí a gente vai descobrindo, às vezes é um antioxidante que me faz bem, não sei quantos passos. Às vezes também ficar um dia sem maquiagem é o que me faz bem. Como que é pra você? Quando que você se sente livre na beleza?
Ai, eu acho que no final do dia eu me sinto livre sempre. Uhum. Porque é exatamente isso. Eu não gosto de usar maquiagem, né? Eu já acabei falando isso antes, mas eu não gosto de usar maquiagem quando não tem necessidade da maquiagem, sabe? Porque… Ai, gente, não precisa, pelo amor de Deus. Final de semana, vou ficar tranquila.
Ai, eu uso, sabia?
Um rolezinho. Ai,
você sabia,
irmã,
que eu uso?
Mas eu acho tudo. Não tô aqui pra julgar ninguém.
Mas sabe o que eu amo no final de semana? Pegar, ter o meu skincare com o tempo, que eu acho que é uma coisa do final de semana, que é o skincare com o tempo. Aí fazer uma make meio naturalzinha e fico em casa, assim, sabe? Tipo assim, ai, gente.
Tranquila, tô belíssima,
tô
acordei
belíssima,
assim.
Sabe, você olha no espelho e fala, oi, gata.
Não, eu gosto. É. Eu acho chique, mas eu não é pra mim. Não é pra mim.
Final de semana acabo, é férias da maquiagem.
Quando eu acabo o job, às vezes eu tô gravando o dia inteiro, e aí acabei o job. Sei lá, já sabia que eu ia jantar com alguém à noite, essas coisas. Dificilmente eu vou maquiada. Eu tiro, e aí eu saio, sabe? Antigamente, quando eu comecei com a internet, eu me maquiava pra fazer todos os meus conteúdos. E aí, às vezes, eram dias que eu gravava, ficava cansadíssima. Aí, de noite, tanto quando eu ainda morava na casa da minha mãe, eu lembro que eu tinha a fronha do trabalho. Que era a fronha de, hoje eu não vou nem tirar a maquiagem, de tão preguiçosa que eu tô. Com tanto sono, mas eu não quero manchar a minha fronha. Então, eu já tinha uma fronha que era suja já. E dormia maquiada e tomava banho só no dia seguinte.
Como você me fala hoje, isso no programa da Bonita de Pele?
Mas então, hoje em dia, não importa a situação. Eu posso, se foi um rolê que eu fui, que eu achei que eu tinha aqui maquiada, fui, eu posso chegar 9 horas da manhã. Eu posso não me banhar. Mas
peraí,
eu
até buguei agora, 9 horas da manhã.
Às vezes acontece, né, minha velha? Socorro, você tá lá e vai pra um afterzinho, vai ali. Quando você vê, meu Deus, 10 horas da manhã, cheguei
passa
em
na
casa.
Padaria.
Exato, naquele modelo, né? Daí eu falo, vou deitar, teoricamente estaria até que perdoada, né? Porque ficou ali horas e horas e horas, tá malucona. Mas eu falo, não, maquiagem eu vou tirar. Aí eu vou, tiro. Hoje eu não consigo. Eu me sinto mal, sabe? Você sente a maquiagem na pele. Não, e mesmo assim, usando produtos maravilhosos, tudo. Mas eu falo, não, eu tenho que tirar. Vou tirar, minha pele vai respirar. Ainda faço uma skincarezinha quando acabo. E bem levinha, né? Porque também, né, puder. Uma hora dessa madrugada,
da manhã,
sem condições. E também, quando provavelmente vou acordar, já vou lavar também ele todo. Mas eu tiro sempre. Mas antigamente… E isso que é estranho, porque era na época da pandemia, por exemplo. Na época da pandemia… Eu sempre, várias vezes eu dormia de maquiagem.
Gravava e dormia.
Gravava e dormia, porque gravava o dia inteiro. E fazia coisa. E era lives, né? A era das lives.
Era live.
Nossa, às vezes tinha dia que você fazia 6, 7 lives. O dia inteiro, eu chegava no final do dia, eu já tava, meu Deus. Do céu, socorro, vou dormir. Vou dormir aqui sentada. E aí, ia, e não cuidava tanto. Hoje em dia, eu cuido super bem.
Hoje você é mais do skincare, pelo que eu tô percebendo,
sim,
né?
Nossa, skincare é vida. Skincare e procedimento. É a minha
vida. O casamento
vida.
Perfeito.
É o casamento perfeito.
Faz uma coisinha, assim, um laserzinho, um bom antioxidante.
Exato, um bom antioxidante. Gosto de passar um hidratantezinho bom, do bom, assim. Uma coisinha no olho, uma hidrataçãozinha na boca. E vida que segue. Uma coisa que eu sempre falo também com o meu dermato é que é isso, é que a gente que tem pele boa é aquelas coisas, né? Não, aqui tá. Talvez eu esteja sendo um pouco escrota falando isso, mas é verdade. Minha pele é boa. Mas quem tem pele boa, tem mais dificuldade de ter cuidado. Você não precisa fazer muita coisa pra pele já tá boa. Quem tem muito mais, lembra muito mais, é gente assim, que já sofreu muito com acne, essas coisas. E eu nunca tive isso, sabe? Às vezes pra mim, se eu tô com duas espinhas no rosto, eu fico… Oh, meu Deus do céu, minha casa minha cara está empolada! O que que tá acontecendo? Aí tem gente que olha pra mim e fala, Mona…
Calma,
eu te mostrar,
né,
que é uma cara empolada. Eu falei, não, calma, eu sei que existem outras realidades. Mas pra mim, a realidade, eu tava vendo,
E aí, então, você cuida super do skincare. E a maquiagem, então, entra nesse lugar. Mas quando vem… Hello Bielo falar, entendeu?
Exatamente. É assim. Aí entra a maquiagem zona, quando eu quero entregar tudo.
E aí o céu é o limite. É pedraria, é sombra colorida, é tudo que tiver.
Tudo. Por exemplo, hoje pra mim, pedraria é uma coisa que eu amo. Sempre tem que ter. Sempre tem que ter. E aí…
Gente, pedraria sempre tem que ter, vamos falar a verdade.
É meu básico, pra mim. É o básico do dia a dia, assim. Tá. Algum jeito tem que dar pra colocar uma pedrinha. E aí eu vou mexendo com as cores e com a intensidade, com a quantidade de pedras. Uhum. Hoje, pra mim, eu tô assim, garotinha. Vim essa coisinha meio motomami,
percebi,
um negócio. E aí, mas aí, como o look já era um pouco mais sóbrio, então as pedras, elas estão numa posição mais sóbria. E a sombra em si… Tá mais sóbria. Uhum. Mas aí, às vezes, se eu tô uma coisa mais exagerada, bum, lava a cara de pedra. Põe pedra de cima a baixo, que já é uma loucura, que já fica
Amei.
Belíssima. Bota
tudo.
A cor.
Livrona total. Então, tem o dia da pedraria, tem o dia cara lavada com skincare, tem o dia só limpar o rosto, vem básica, dorme, tem o dia. Quantos passos você chega assim? Um dia que você tá. Hoje vou fazer milhões de passos, vou me cuidar.
Nossa, para um skincare, eu acho que eu já cheguei a fazer skincare com 9, 10 passos.
Gente.
E era na época que eu fazia live de skincare ainda. Porque era isso, eu trabalhava em casa, daí eu falava, hoje eu vou tirar a maquiagem. Eu acho que isso também, que às vezes me cansava de tirar a maquiagem. Porque aí eu falava, se eu tirar, eu vou ter que fazer o skincare. Se eu fizer o skincare, vou ter que fazer um conteúdo. E eu fazia live assim, 40 minutos fazendo skincare. Porque daí eu fazia tudo. E olha que eu já chegava com o rosto lavado. Eu já chegava com o rosto lavado, aí vinha, passava um tônico, vinha com sérum. Aí depois vinha com um óleo que não obstruísse tudo. Colocava, passava um Abeli, o Abeli Royale. Nossa, vinha com ele, vinha com tudo. Aí vinha com creme pra boca, vinha com ácido, vinha pra área dos olhos. Fazia tudo. Mas foi ótimo. Na verdade, foi aí que minha pele começou a ficar muito boa.
Uhum.
E aí eu senti que é igual gente que faz rotina de cabelo. Que uma coisa que acontece com o cronograma é que você não precisa fazer ele pro resto da vida. Se seu cabelo tá fudido, faz o cronograma uns 3 meses. Depois, você tem que entender o que seu cabelo precisa. Não é mais toda vez que você vai ter que fazer aquela rotina igualzinha. Eu senti que foi muito isso nessa época. Eu fiz, sei lá, uns 6 meses, eu fazia skincare certinho, milhares de passos. Aí eu senti que minha pele ficou boa. No que ela estabilizou, eu comecei a sentir, porque aí quando ela ficou boa, eu comecei a reparar que no frio ela tá mais seca.
É.
No calor, porque quando a pele tá cagada, você não sente essas diferenças. Você não fala, e todo mundo fala que no frio ela fica mais seca. No calor ela tá mais oleosa, você sente ela mais hidratada. Falava, gente, minha pele tá feia de qualquer jeito, qualquer época do ano. Agora eu sinto horrores, então eu tenho hidratantes pro inverno, pro calor… Ai, toda essa frescura.
Nossa, e nada como autoconhecimento, né? Porque é isso que você falou do antioxidante também, da vitamina C. Você vai conhecendo sua pele, você vai conhecendo sua rotina. Você sabe o que funciona no dia tal.
Exatamente.
Né? Fala, hoje a minha pele tá pedindo um sérum. Hoje minha pele tá pedindo um cremão, né?
Exato, achar o ácido certo pra você passar. Porque assim, também, quando… Porque o que eu gosto também, gosto de ser elogiada, né? Que eu não sou nenhuma maluca. Daí eu viro, amanhã vai ter um job, vai ser um maquiador X. Não é meu maquiador de sempre. Já falo, gatinha, eu vou dormir besuntada no glicólico. Só que aí, o que que eu faço? Eu coloco o glicólico e coloco um hidratante pesado junto. Então eu faço uma camada de hidratante pesado antes. Uhum. Passo minha área dos olhos, o específico, e passo minha boca. E aí, eu venho com uma camada grossa de glicólico. Porque daí, ele não vai agredir super, porque ele já tá sendo protegido antes por conta do hidratante. Mas quando você acorda de manhã,
parece uma disco ball a pele, tá, né? De tanto que brilha,
exatamente,
né?
Exatamente, cola assim no traseiro. Você tem que fazer e tem que ficar uns 15 minutos antes sem deitar.
Pra absorver.
Porque se você deitar direto, você já fica com a cara ali, ó, marcada.
Não, e aí, você chega no outro dia, sentar na cadeira do maquiador, ele fala, nossa, que pele, hein, gata?
Eu falei, ai, 3 litros de água.
Ai,
ontem,
eu
querida.
Nasci assim, imagina, que é isso. Não, e o bom é que o glicólico não descama, né?
Exatamente.
Ele só dá, porque se você passar um retinol, às vezes eu faço essa cagada. Eu passo um retinol, daí tem que gravar no dia seguinte, fica toda saindo pedaço aqui.
Exatamente.
No queixo e tal. E no glicólico não, só vem aquele glow. O glicólico traz um glow?
Traz.
Uma
Nossa,
coisa, né?
Traz uma coisa linda, traz o glow, traz esse viço, deixa a pele bem fininha, né? Bem.
Bem
lisinha pra aceitar a maquiagem. Bem nenenzinha.
Ai,
eu adoro.
Eu
gosto de fitorretinol também. Não retinol, mas sabe o fito?
Sim.
Porque eu acho que ele é mais levinho. Esse eu uso também todo dia, junto com antioxidante. Que também ajuda a deixar a pele assim, ai, maravilhosa.
É tão bom se cuidar.
Eu amo.
Eu ia te perguntar o que não pode faltar em uma rotina de skincare pra você. Então, vamos dizer que é um glicólico?
Um glicólico. Poderia, não, mas é que o glicólico eu uso quando eu vou…
Na foto.
Quando eu vou me mostrar, né?
E no dia a dia, assim, qual que é o ativo? Esse tipo de produto aqui me salva.
Antioxidante. Me salva.
Que pode ser uma vitamina C ou qualquer outro antioxidante.
É.
Tá.
É. Pode ser, mas não é vitamina C. É um antioxidante.
Ah, tá. Antioxidante. Então é o ativo… não é a vitamina C em pessoa. É o ativo
não,
antioxidante.
É o ativo antioxidante.
Tudo.
Ele que faz. Tanto que vitamina C, antioxidantes, a base de vitamina C ou vitamina C, não funciona muito bem na minha pele.
Ah.
Não fica só a pessoa que tem… Porque a gente sabe que isso não é pra
Sim,
todo mundo. Mas tem
exatamente.
Gente que tem acne, que não funciona muito bem. Pra minha pele, não funciona muito bem.
Então é outros antioxidantes.
São outros,
antioxidantes
que Sim. eu uso assim e fica… Tudo, que foi o que mudou a minha carreira. E protetor solar.
Carreira.
A minha
e
carreira.
E protetor solar, todos os dias.
Protetor solar, todos os dias, dentro de casa, fora de casa. Com maquiagem, sem maquiagem, protetor solar. Use protetor solar, já dizia lá o moço, Pedro Bial.
E uma make, um produto de make, assim, sei lá, máscara de cílios, batom. Qual que é o que te salva quando você precisa?
Ai, um bom gloss.
Um bom gloss.
Por que gloss? Porque é isso, não tô… Vou sair no final de semana. Zero make. O gloss da gata tá lá.
Ah, entendi.
É o gloss ou o lip oil. Eu gosto de fazer o combinho de passar o lip oil pra dar cor e vir com um extreme. Vir com qualquer coisa que deixe um bocão,
uhum.
pra deixar ela bem hidratadona, maior zona. É isso, então gloss não falta. Minha boca sempre tá com glossinho, sempre tá com hidratante labial.
Uhum.
Isso é independente. Com
Essa
ou sem
é a cara
maquiagem.
Lavada dela, né, gente? A gente já nem conta, entendeu?
É
a boquinha assim, nasci assim, gente. Pelo amor, vai. É
eu
o básico.
Amo.
Ô, Biel, tô chegando nas últimas perguntas, mas
gente,
eu queria saber.
Gente, não é possível,
saber.
Não é possível. Eu acabei
Ai,
de chegar.
Chateada.
Eu nem abri meus mimos pra eu provar.
Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é dessas doidas que fica vendo trends da beleza no TikTok? Eu queria saber o que, que você fica obcecada de tendência no TikTok. É porque a gente
Olha,
já conversou umas antes.
Exato. Eu tava… A Joji Money, né? Que a gente tava Old falando
Money.
Antes. Eu adoro. Eu adoro essa… Eu adoro isso ser um conceito de beleza. O fato disso ser um conceito de beleza, eu acho uma coisa meio bizarra. Mas que faz sentido quando a gente para entender. Mas enfim, né? E é uma coisa que hoje é um dos primeiros momentos na história em que a gente consegue fazer essa tendência de beleza existir para qualquer pessoa. Você não
uhum.
precisa ser old money para ter a tendência old money, né? Então, acho tudo, tudo, tudo. E, minha velha, não sei o que mais que eu vejo, assim, de tendências. Porque eu gosto de minhas pedrarias, né? Que eu amo. Eu amo.
Uma boa pedraria.
Uma boa pedraria, porque eu fico sempre mandando pedraria e cabelo, né? Cabelo
uhum.
diferente. Se a gente sempre. Eu mando meu maquiador, inclusive, um beijo, Ronaldo Raso, eu amo. Mando um beijo pra
Olha,
todo mundo.
Um beijo. Ai, eu amo. Que tá em vídeo, tá, né? Indo na rádio. Todos os jeitos.
Eu amo.
E aí, cabelo é uma coisa que você fica pesquisando?
Sim, cabelo a gente fica se mandando sempre umas referências. Tem um cabelo da Rihanna, que é o cabelo da Rihanna que ela faz, que ela usou. Foi no Grammy, que ela tava com umas bolas, assim, com vestido preto.
Uhum.
Até tem um vídeo dela com perfume, dela… Tch, 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 tch.
Uhum.
E eu amo que eu passo perfume daquele jeito, desde sempre.
Ah, é?
E aí, quando saiu esse vídeo, eu perdi as contas da quantidade de pessoas. Porque eu sou sempre muito criticada, né, por passar
por
perfume
passar
daquele jeito.
Perfume?
Nossa, sou criticadíssima pelos meus amigos. Eu falo, gente, mas é o jeito de passar. Você tem que passar assim, não
é
porque o perfume…
É uma nuvem.
Aí o perfume tem altíssima fixação. Vou passar duas gotinhas, uma atrás da orelha e vou ficar 16 horas fora de casa e quero estar cheirosa. Mona, não é assim. Não é assim. Então, compra um perfume mais barato, mas passa bastante.
Mas
tem
aí,
que passar.
Como você faz pra passar perfume? Você faz uma nuvem?
Eu não faço a nuvem, eu passo direto. Eu vou
vem
aqui, ó. Vem, tchac, 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 tchac. Aqui no cabelo, igual ela faz, eu também
uh-huh.
passo aqui dos lados. Aqui atrás, porque se você passa no cabelo, é mais difícil do cheiro dissipar. E na roupa, por exemplo, hoje, eu tô com um casacão. Esse casacão tava, eu só coloquei ele quando eu cheguei aqui, lá embaixo. Mas ele tava no cabide. Então, o que eu fiz? Passei em mim, falei, traz o cabide. Passei no
você
casaco.
Passa na roupa.
Porque a roupa também segura mais. Então, passa em tudo. E aí, já tá na bolsa, que eu vou ter um compromisso depois. Antes
já
de chegar
retoca.
Lá, bum, bum, bum. E vamos que vamos, minha velha.
E deixa eu te perguntar, você passa perfume pra dormir?
Então, não. Isso é uma coisa que também mexe muito com o meu humor, sabia? Que a gente falou lá atrás. Perfume, às vezes eu uso perfume em casa. Às vezes eu não uso perfume em casa. E aí, pra dormir, depende do meu humor. Tem gente que usa perfume, sei lá, quando vai dormir com alguém, alguma coisa assim. Em geral, eu não uso. Mas normalmente, se eu tô de bom humor, é um dia que quando eu saio do banho, eu costumo passar perfume. É um fator importante também pra quem me conhece. A pessoa já sabe, se eu, tipo, entre aspas, não tem necessidade de eu estar de perfume, porque eu não vou sair, ela já sabe que é um dia que eu tô de muito bom humor. Porque eu lembrei, olhei e falei, ah, eu vou passar um perfuminho, quero estar cheirosinha.
Ai, é tão gostoso.
Aí eu passo. É. Mas pra dormir, não, porque eu acho que… Exatamente por esses perfumes terem. Não que quando eu passo pra dormir ou pra ficar em casa, eu passo igual pra sair.
Uhum.
Aí sim, eu passo bem menos, porque é só porque eu vou ficar parada, né, em casa. Não tem por que passar um monte. Mas porque pela fixação, é um pouco ruim na cama, né. Porque a cama começa… O tecido da cama começa a pegar o cheiro. Então… E lá em casa, a gente troca de roupa de cama uma vez por semana. Talvez seja pouco, talvez seja muito. Alguém vai me criticar? Não sei. O que importa é que lá em casa se faz assim. Então assim, dependendo… A depender, você vai ficar com aquele cheiro uma semana, duas, né? Então…
Aí eu passo, sabia? Mas
você passa sempre?
Eu só passo um dia que eu tô bem. Quando eu vou dormir, tipo, cansada, estressadona, sei lá, não. Mas quando eu vou dormir assim, calma, tranquila, eu passo… Tem um perfuminho que eu uso só pra dormir. E aí eu passo… Ele não tem uma fixação tão alta, então eu passo… Um pouquinho, aí eu dou uma passadinha e falo: ai, eu me amo muito, eu sou muito cheirosa.
Ai,
eu deito na cama e penso: ai, eu sou tudo. Então eu faço.
Ai, eu amo.
Esse é meu momento que eu falo: gente, eu sou tudo. Ai, eu sou muito cheirosa, eu durmo cheirosa, meu Deus.
Eu preciso comprar umas Del Colônias pra fazer isso.
É,
socorro.
Entendeu? Você tem que fazer. Esse ritual é tudo, é muito chique, assim. Eu me acho muito chique. Peraí, deixa eu passar perfume pra dormir. E é assim.
Eu também acho muito chique estar em casa, cheirosinha. Assim,
é muito chique.
É igual coisa de novela, né? Que quando uma amiga liga e fala: amigas, vamos sair? Ai, vou só pegar minha bolsa. Eu fico, monas, isso não existe. Isso
eu preciso
não existe.
De duas horas.
Eu também tenho que me trocar, tenho que escolher a roupa, fazer um negócio. Aí eu ficava, gente, a vida da novela era uma mentira mesmo, mona. Você não fica, ninguém
Dona
fica
Helena.
Pronta em casa, Dona Helena. Nossa, eu tenho umas amigas que me zoam horrores. Quando elas vão lá em casa, eu peço pra elas fazerem alguma coisinha, sei lá. Pega um negocinho aqui. Quer mais o quê, Dona Helena? Gente, socorro!
Me respeita.
Me respeita, mas sim, sim, sim. Quero, quero. Já que perguntou, vou aceitar.
Então vamos para uma trivia final. Um item de moda.
Anéis?
Nossa, anéis, amei!
Eu amo anéis. Nossa, dessa, eu já vim com poucos.
Joia, eu acho que é joia.
Joias, isso. Ai, a gente falou que ia falar das joias, e nem falou, né? Joias, eu gosto sempre de acessórios. Acessórios, pra mim, assim…
Tá. O que não falta na sua mala de viagem?
Não pode faltar skincare.
Olha!
Skincare, não falta.
Um programa de TV pra assistir no final de semana sem maquiagem.
Ah, e séries, né? Em geral, né? Porque são muitas. Qual? Agora é Queen Charlotte, né? Mas eu gosto de Bridgerton.
Ah!
Ia dar Queen Charlotte, tá tudo. Deu um pau nas
outras
duas.
Ah, eu preciso começar a assistir.
Tá tudo, 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 tudo.
Se você fosse um personagem, quem você seria?
Eu acho que eu seria a… Eu ia falar… A Dercy.
Dercy?
A Dercy Gonçalves.
Como assim? Eu amei! Eu fiquei, Dercy? É de uma série?
Ela é de uma série, não. No caso, ela não é uma personagem, né? Mas ela é uma pessoa, assim, tão incrível.
Uma
eu
doida,
adoro.
Né?
Exato.
Gente, o que foi Dercy Gonçalves? Meu Deus do céu.
Ela foi tudo. É porque eu pensei na menina de… Oh, meu Deus do céu, de The White Lotus, mas eu não lembrava o nome dela.
A Tânia.
A Tânia.
Meu
Sou
Deus.
Eu todinha. O tanto de gente, quando eu ainda não tinha assistido The White Lotus, falava: você tem que assistir, você é a Tânia. E
Nossa.
Eu ficava: gente, o que, que vocês estão falando? Quando eu assisti, eu falei:
eu sou a Tânia.
Eu sou a Tânia. Eu sou ela todinha.
Perfeição.
Eu sou ela todinha. E aí, aqui, nossa versão brasileira, adoro a Dercy. Adoro a Narcisa.
Amo.
Recentemente, fui no aniversário de Dandara, de Narcisa.
Jura?
Né? Socorro, porque era só tem no Brasil.
Sim,
o tema.
Só tem Narcisa
fui
no Brasil.
Só tem Narcisa no Brasil, fui de Narcisona. E eu, sabe qual que era o mais legal? As pessoas olhavam pra mim e falavam: nossa, mas você tá vestida de quê? Eu assim, monas. Porque assim, sou eu, todinha, todinha.
É uma
louca,
Narcisa.
Louca, louca, sou uma Narcisa. Eu adoro.
Amei.
Adoro, adoro, adoro.
Um conselho para a Rihanna que você daria?
Ô, Rihanna, vamos voltar a cantar e fazer um albinho. Não precisa nem fazer show, mas vamos fazer um álbum e fazer uma collab comigo.
Fica a
fazer
dica.
Fazer uma coleçãozinha, hein? Bora,
fica
vambora.
Fica a dica. Bielo é indisciplinada quando?
Quando dorme de maquiagem.
Bielo é livrona quando?
Quando escolhe não usar maquiagem.
Olha! E agora eu quero que você me fale onde a gente te encontra. Todos os lugares, online, fora. Que eventos que você vai, que a gente só vai nos que você for.
Olha, online, Hello Bielo, em todas as redes. Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok. Ai, nem sei mais o que tem aí, gente.
Todas
no
as
mercado.
Redes, gente.
Todas as redes. Botou Hello Bielo, vocês me acham. Agora, fora da internet, depende do humor da gata, né? Depende se ela sabe que o evento vai dar babado ou não vai dar. E é isso, quem foi no Transbaile lá em junho foi.
Ai, amei, obrigada!
Ai, eu também amei, socorro!
Foi
Mas
tudo.
Achei que foi muito rápido.
Foi rápido, né? Mas tudo bem que a gente ganhou mimos, a gente tá saindo cheia de mimos de Quem Disse Berenice. Queria agradecer por essa parceria, Quem Disse Berenice. Temos um cupom que é QDB Boni. Usem no site de Quem Disse Berenice. E é isso, gente. Eu sou a Jana Rosa, sou a Bonita de Pele. Você me encontra no Instagram Bonita de Pele, no site Bonita de Pele. A gente tem uma newsletter que você acha lá no Instagram. A gente tem tudo também. Digita Bonita de Pele em tudo, que a gente tá lá. Nosso videocast você assiste pelo YouTube, mas a gente também tá em todas as plataformas. Falta alguma coisa a gente falar? Ah, vamos mandar um beijo pra galera. A gente já mandou beijo pra tanta gente, né? Mas vamos mandar mais? Fala,
vamos,
gente.
Vamos mandar um beijo pro Brasil.
Um beijo pra você, do Brasil e de fora do Brasil.
E de
que
fora
tá vendo
do Brasil,
gente.
Eu amo.
Internet.
Tudo. E tem até um detalhe, um adendo. Quando eu comecei a gostar de skincare, foi vendo Bonita de Pele. Eu amo!
Mentira!
Eu amo, sim, meus primeiros
você
produtos.
Você é uma Boni!
Sim, eu lembro de você indo na casa da Joyce Kitamura, vendo as coisas que tinham lá na penteadeira. Indo na casa da Karen Vachini.
Não acredito!
Sim, gatinha!
Que tudo, minha filha!
É isso! Deu certo, deu certo.
Deu certo, eu tô muito feliz, obrigada.
Obrigada eu!
Um beijo, beijo, gente!